Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E passamos então a morrer a partir daí. Ontem nós falamos um pouco a respeito do pecado. O que nós entendemos ser o Espírito? Por um homem entrou o pecado. Como que o pecado entrou? O que seria esse pecado? Um Espírito, né? Foi um Espírito que entrou no homem. Mas o que é Espírito? O que é que nós poderíamos entender como sendo Espírito? É um mistério muito grande isso, não é? Porque quem sabe o que é Espírito? Quem sabe o que é Espírito? Como que nós poderíamos entender essa questão do Espírito? Você já parou, às vezes, para pensar, né, o que é que significa o Espírito? Tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de desobediência, tem o Espírito de vaidade, né? O que que seria? O que que você entende? Imagina que poderia ser o Espírito. Vem, chega. Não tem ideia? Nem, nunca passou pela sua cabeça. Hein, Eric, você que se imagina que seja um espírito? Pega. Hã?
Eu imagino que é um ser como homem, né? Como homem, assim, tem vida, né? É invisível e ele não ocupa lugar no espaço. Então, como o senhor disse ontem, uma pessoa pode ter uma legião de espíritos. É o que eu imagino.
Passa aqui para cá. Lu, o que você imagina ser um espírito? Partindo do que nós estamos falando, né?
Sim.
Por um homem entrou o pecado. Como que o pecado entrou no homem? Como que ele entrou no homem? Né? Através do Espírito? Como é que foi que o pecado entrou?
Eu acredito que Espírito é um governo. É uma maneira de pensar, é o que dirige. Então, assim, no meu ponto de vista, Deus dirigiu o homem. Depois que o espírito da serpente entrou no homem, começou a dirigir o homem. Eu acredito que isso é o Espírito.
E Adão? O que você imagina ser o Espírito, Dani? O que, né? Não, nós estamos conversando, não tem problema não. Cada um vai falar uma coisa. Eu penso que é isso, penso que é aquilo, tá? Você não tem ideia, Luiz?
É difícil, né? A gente não... Eu... Tem muita dificuldade de entender o que é o Espírito.
O que seria o espírito?
É, mas eu, assim, eu concordo com o que o Erickson falou, que é uma pessoa, mas que não tem forma, né, que não ocupa um lugar físico. Mas eu acredito que o espírito é uma pessoa. É um, o Lucas falou, um governo. Quem governa são pessoas, né? E que tem características, né? O espírito da vaidade tem uma característica. O espírito da ira já tem outro, da prostituição. Não é igual o senhor, quando o senhor ia lá no centro espírita, eu também já fui muito. A hora que a pessoa incorpora, dá para a gente ver nitidamente, do lado de fora, que não é mais aquela pessoa, é outra pessoa. Até a voz muda, né? O jeito de falar, de conversar, de andar é diferente. E é uma pessoa que entrou lá dentro. De vez em quando a gente observa, né? E a pessoa que a gente conversa...
Entrou a pessoa e ele não...
É, ele toma uma forma diferente.
Entrou o espírito, mas não inchou, né? Vamos dizer assim, não...
É.
Entra mais um e permanece o mesmo corpo.
Não engorda, né? Porque senão, se fosse para ver assim, né?
Não cabe mais, né? Chegar um ponto para assim, não cabe mais nada aqui.
Aí, apesar de o Luiz é magrinho, ele tem pouco espírito.
É.
Aí o mais gordinho tem mais. Não, não é, né? Mas o espírito, ele muda também um pouco a pessoa,
como,
né? O corpo.
Acho que o Edson falou, né? Que ele não tem...
Não ocupa lugar físico, né?
Não tem volume.
É. Mas nós ainda... precisamos
aprender. E a Livinha, o que, é que ela pensa do espírito, Livinha? Você imagina ser... O que você imagina ser um espírito?
Ah, eu acredito que é um ser também, igual todo mundo comentou. Que governa, né? Comanda ali. Acho que é isso.
É um ser, né? O que mais? Né? Então, é muito difícil a gente, talvez, entender essa questão do espírito. Agora, você pega assim, por exemplo, uma criança, aí entra na criança, uma criancinha bem pequenininha, entra nela um espírito. E aquela criança fala como homem, por exemplo, com a voz de homem. Aí ela levanta um peso, às vezes, um peso que um homem não levanta. Aquela criancinha pega aquele peso e levanta. Aí você vai imaginando o que, que seria o espírito, o que, que é o espírito. Né? Ele pega a criança, o espírito entrou na criança, a criança pegou. Então o espírito entra na pessoa, a pessoa está normal, de repente entrou aquele espírito, ela muda a feição, ela muda a natureza, ela muda a característica da pessoa. O espírito entra, a coisa muda. A voz muda, a força, né? Um espírito de tristeza, um espírito de alegria. Então, será que para tudo tem espírito? Estou perguntando para vocês, né? Nós estamos aqui tentando conversar para ver onde é que a gente chega. Será que para tudo tem um espírito? Para tudo tem um espírito. Né? Espírito de vaidade, o espírito de preguiça. Então a pessoa entrou aquele espírito, ela fica, né? Aí tem um espírito imundo, tem um espírito que entra e não faz muita diferença, tem um espírito que entra e aquela pessoa fica, a vida da pessoa a vida da pessoa. Ela, se você analisar bem, você, Paulo até chamou a atenção disso, que nós não deveríamos olhar as pessoas e analisar pela aparência, e sim pelo espírito. Quando você olha, você sabe qual é o espírito que está lá dentro. Ou não? Ou quais os espíritos que estão lá dentro? Ele chama a atenção que nós não deveríamos julgar as pessoas assim, pela aparência. Nós deveríamos aprender a examinar o espírito. Examina o espírito e vê, e veja o espírito, se o espírito vem de Deus. Se o espírito vem de Deus, se o espírito vem, se ele vem daqui ou se ele vem daqui. Procede, né? Uma fonte daqui e uma fonte daqui. Uma fonte daqui, outra fonte daqui. Mas normalmente não é pelo espírito que a gente julga, que a gente examina. É pela aparência. A gente julga muito pela aparência. A gente normalmente julga pela aparência. Não julga pelo espírito. O espírito entrou, por um homem entrou o pecado no mundo. Então, o que seria o pecado? Um espírito. Porque o mundo, aí no caso, mundo é o homem, o ser humano. O ser humano, ele não tinha, agora é interessante, é como se abrisse a porta, né? Porque o espírito que entrou primeiro, é assim. Daqui um pouquinho nós vamos ver o que é. Então você pega aqui. O primeiro espírito que entrou foi o espírito de desobediência. Um espírito que entrou foi o espírito de desobediência. Entrou no homem um espírito, o espírito de desobediência. Engraçado. Ali, então, nós falamos no que seria o espírito de alegria, o espírito de inveja, o espírito de ira, de ansiosidade, de orgulho, vaidade, assim vai, tristeza, melancolia, papapá e tal. Então, mas começou tudo por um espírito. É aquele espírito que abriu a porta, que foi o espírito de desobediência. Né? O homem era perfeito. Deus criou o homem sem pecado, sem defeito. Pecado, aí nós vamos entendendo uma coisa, nós vamos entendendo a outra. O pecado, você pode imaginar o pecado, você pode imaginar de diversas formas, mas você resume o pecado, vamos dizer assim, em uma coisa maligna, uma coisa, é um defeito. O que é pecado? É um defeito. É uma coisa maligna, é um negócio que prejudica. O que é pecado? Tudo que prejudica, tudo que atrapalha, tudo que mancha, estraga, tudo. É? Tudo é pecado. Até a feiura é pecado. Entendeu? É, a gordura. É, mas fulano, eu falei, olha, você é uma coitada, né? Você imagina, aquela pessoa pecou demais, né? A gordura, o amagrecimento. Então, vão acompanhando o raciocínio aí para vocês verem onde é que nós vamos chegar. Tudo. Mas você pensa que não, mas uma pessoa feia, ela sabe que ela é feia. Ela se esforça, às vezes, para enganar a si mesmo. Não é não? Ela... Tudo que atrapalha, tudo que prejudica, tudo que incomoda, é pecado. Tudo. Tudo que você pensar, é pecado. Você fala assim, eu não queria ter isso, eu não queria ter isso, eu não queria isso. É. Eu não queria isso. E aquilo ficou na sua vida. Eu não queria isso. Lembra Dom, quando ontem nós falamos, que ele fala assim, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Então já não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque Deus veio e condenou o pecado na carne. A pessoa não pede para ser, ela não pede para poder ser feia, né? Ela não pede para ser pobre, ela não pede para ser rica, ela não pede para ser gorda ou magra. Você não pediu para nascer lá na Vila Mutirão, né? Mas também você não pediu para nascer lá no Palácio Alvorada. Você não pediu, mas, quer dizer, todos os defeitos, tudo aquilo que mancha, todos os defeitos constitui, então, o pecado. O homem não tinha defeito. O homem não tinha defeito. Vocês estão entendendo? Você para um pouquinho e vê quais são os seus defeitos. Fecha o olho e pensa, eu tenho esse defeito. E você luta contra esse defeito. Que são os seus pecados. São espíritos. Cada um desse pecado é um espírito. É um espírito que você luta contra ele. Todos esses defeitos, todos esses pecados, eles entraram porque entrou um espírito que abriu a porta, deixou a porta aberta para que os outros entrassem. Então você, por exemplo, você tem um espírito de alcoolismo, ou não, vício, né? Um vício, do álcool, seja qual for. Aquilo vai te levar a um ambiente. Lá naquele ambiente, você vai encontrar outros espíritos que vão, através daquele, vão acrescentando mal sobre mal, problema sobre problema, e tudo em cima da gente, tudo em cima de um corpo. Então, o corpo daquela pessoa é que vai, na verdade, quando você vê, chega, você parece que condena o corpo, né? Você critica o corpo, você acusa o corpo. E os espíritos que a gente não está vendo, você não chama a atenção do espírito. O problema é o corpo. E na verdade, a coisa tudo é por causa daquele corpo. Porque tudo quanto é espírito ruim foi e entrou naquele corpo. Aí você pensou que situação que fica aquele corpo? Até chegar um e matar aquele corpo, né? Destruir aquele corpo, botar fogo nele, etc. Acabar. O corpo acabou e os espíritos? Hã? Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Então a gente, nós, somos apenas. É. Aí o espírito do homem. O espírito do homem. Então, o espírito que o Erickson, né, por exemplo, o espírito do homem, o espírito da pessoa estava ali dentro. É, para onde ele vai também? Cada um vai para o seu canto. E o Erickson, para onde foi? Né? Cada um foi para o seu canto e o Erickson estava lá também. Ou não estava? Estava a cambada toda, mas o Erickson também estava lá. Aí, e o Erickson, para onde foi? Ou ele foi para cá, ou ele foi para cá. Está certo? Ou ele foi para o seio de Abraão, ou ele foi para a perdição eterna. Amém? Então, por que que nós lutamos contra? Porque você sabe que na medida que os espíritos vão entrando, eles vão prejudicar. Ele vai prejudicar você, o espírito seu. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Explica o que eu falei. Quem consegue explicar com. Tem gente que tem mais facilidade de explicar do que eu. O que eu expliquei? Quem sabe explicar? Então eu não fiz entender nada. Então explica. Não, mas fala só isso aí. O que eu falei? Olha, o copo tem essa água limpa. O copo tem essa água limpa. Essa água limpa é o espírito da pessoa. Limpa, perfeita, tal, etc. Aí veio, caiu uma coisa. Contaminou a água. Veio e caiu outra. Veio e caiu outra. E assim foi indo. Cada coisa que entrou nesse copo foi um espírito, foi um pecado. Um pecado tornou a água amarela. Um pecado tornou a água vermelha. Um outro pecado escureceu. E outro pecado foi isso. Cada espírito que foi entrando aqui foi modificando o comportamento, foi modificando a água. Mas vocês lembram que tinha uma água original aqui, não tinha? Quando você pega a água e joga a água fora, o copo, o corpo, ele não tem mais vida, porque você tirou toda a vida dele, que é o. Você tirou toda a água, como eu falei, pega, mata o corpo, destrói o corpo vai, volta para a terra, acabou, e os espíritos? Mas aí, você concorda que os espíritos, no meio dos espíritos que saíram, o disso, daquilo, está também o seu? E o seu, para onde foi? Ele tem que ir para um lugar também, para algum lugar também. E o seu, para onde foi? Ou ele foi para o seio de Abraão, ou ele foi para a perdição. Foi para o inferno, para um outro lugar, onde estava o espírito de cá, o espírito de lá. Eu não posso ir lá, nem o outro pode vir cá. É a luz e as trevas. Vai, tem, existe essa separação no mundo espiritual. No mundo espiritual existe essa separação. Então vocês podem imaginar o seguinte, que tudo é espírito. Nós somos apenas uma... um lugar, vamos dizer assim, um instrumento, um condutor. Quer dizer, o espírito para fazer determinada coisa, o espírito para fazer... Como é que o espírito mostra alguma coisa se ele não tiver um corpo? Não é? Ele precisa do corpo para isso. Lembra quando Jesus expulsou os espíritos de uma pessoa? E os espíritos, o que falaram? Né? Hã? Não, aqui eles falaram assim, então vamos sair daqui, nós vamos para onde? Onde é que o senhor vai? Onde é? Né? Ali, aquilo aconteceu para a gente entender, eu tenho certeza que aquilo aconteceu... Para nós entendermos, só para isso, mais nada. Para nós entendermos. Que às vezes sai, né? Aí o espírito pode perguntar, você vai para o inferno, né? Ué, não sei para onde você vai, mas você... Mas ali aconteceu para mostrar para nós. Olha para você ver a quantidade de espírito que estava numa pessoa. E o espírito, nós somos condutores realmente de espírito, que às vezes nem um animal suporta. Se sair determinado espírito de uma pessoa, nós, e entrar numa vaca, a vaca morre. Se entrar num cavalo, o cavalo fica louco. E ele estava em você. Você vê a capacidade que nós temos de resistir. Aí os espíritos que estavam numa pessoa, ou eram mais? Haja essa passada. Aí saiu os espíritos saíram de uma pessoa. Entrou numa manada de porcos. E os porcos? Ficou louco. Então, leva. Eu fico pensando, você vê, tanto que o homem, o ser humano, agora, se nós, que somos os menores, né, o menor, o ser humano, quanto ser humano, ele é importante na criação, que tem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. E tem o homem. Casa espiritual, o homem é. Se entrar, nós somos ali então, receptores de todos os espíritos. Quer dizer, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece, coisas boas e coisas ruins, tudo que acontece no mundo, é obra de quem? Dos espíritos. É obra dos espíritos. Tudo que acontece no mundo é obra dos espíritos. Mas quem que sofreu isso? Quem ficou, tornou escravo? Quem que se tornou escravo de tudo isso? O homem, que também tem o seu espíritozinho. O homem tem o seu espíritozinho. Ozão. Né? O homem tem o dele. Mas nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos escravos do mundo espiritual. Nós não temos sossego. Nós não temos sossego, é um inferno isso aqui. Nós não temos sossego, nós não temos paz, nós não temos... A gente quer de um jeito, não sai, quer do outro, não sai. Né? Nós não temos, vocês concordam que nós não temos paz? Por quê? Essa nuvem é um enxame, é uma coisa. Você não vê, mas passou ali, meu filho, deu uma brecha e ele, pumba, entra. Ah, ele entra. Não quer saber. Vocês concordam? Então está dando para raciocinar? Que o mundo é um inferno. E que ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Ninguém tem. Por quê? Está muito bem, muito tranquilo, de repente. Aí tal, etc. E assim vai indo. Espírito de enfermidade. Vem, ó, que você mesmo está lá. Espírito de espírito daquilo, tal, etc. O Luiz está ali para ler. Quem está? Renata. É, fala, lê esse pedaço aí para mostrar.
Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios.
Um homem, uma pessoa. Uma pessoa. Uma única pessoa. Eu quero, é isso que eu quero que você pense. Uma única pessoa.
Lucas capítulo 8, versículo 26.
Repete.
E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa.
Ele não andava vestido. A situação dele foi ficando tão, foi entrando tanto espírito que reflete no comportamento da pessoa. Influência no comportamento da pessoa. Tem influência no comportamento da pessoa. E aquela pessoa foi ficando assim. Né? Hoje nós estamos tendo um problema na Terra. Nós estamos tendo vários problemas na Terra. No mundo, nos homens. Os homens estão ficando. Porque eu acredito que o mundo espiritual está de tal forma agredindo a Terra. O mundo espiritual está de tal forma agredindo a Terra. E que o homem não está suportando a quantidade de espíritos. A quantidade. Coisas que não existiam há um tempo atrás. Está passando a existir em alta escala. Sempre existiu, mas... Né? E aí vem e vai aumentando. Está aumentando também. Porque o homem não suporta, mas o problema é no mundo espiritual. Amém? Por exemplo, há algum tempo atrás, a prostituição... Não tinha essa, como é que fala? Ela não era assim, normal, tratada normalmente, como hoje é tratada a prostituição. Com ela, vieram outros espíritos. Só um minutinho. Guarda a pergunta. Com o espírito de prostituição vieram. Vocês concordam? Mas muitos outros Quer dizer que a pessoa que tem o espírito de prostituição tem também todos os seus ministros, secretários, adjuntos. É uma comissão. Não é uma comissão. Então, é muita coisa. Quer dizer, quem tem o espírito, um determinado espírito, não tem só aquele espírito. Quem tem um determinado espírito, não tem só aquele espírito. E a situação da pessoa vai ficando ruim. A vida da pessoa vai ficando ruim. Aí vai aparecendo as coisas. Berna.
E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos.
Amém. Para um pouquinho. Quando a Bíblia fala que ele estava possuído de um espírito, não fala? Hã? Tinha um, aquilo que eu falei, entra o e a entra o espírito disso, e junto com aquele abre a porta para todos os demais. Quando perguntou para ele o nome, ele representava todos os outros. Então ele dizia: O meu nome é Legião. Né? Legião, o que é legião? Legião é... Hã? Eu não sei o número, eu sei que é muita coisa, é muita gente. Quanto? Mais ou menos? A manada de porcos era 2.000. Era 2.000 porcos. E os espíritos entraram nos porcos. Continua, Renato.
E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se.
Agora você vê, hein? Aquele homem sozinho, coitado, suportava todos aqueles demônios. Aquele homem sozinho suportava. Você acha que aquele homem tinha sossego? Podia dormir direito? Tinha paz. Com aquela quantidade de demônios, entendeu? E era tão grande que, ao sair, entraram na manada de porcos, que o Max falou ali, Marquinhos, que é 2.000. Tirar aqueles demônios, tiraram o sossego de 2.000 porcos. Tiraram a paz de 2.000. né, corpos, carne, ali, de tal maneira que aqueles porcos não sabiam o que fazia. Os porcos estavam tranquilos com o espírito dele, né, o espírito de porco. Mas ele estava tranquilo ali. O porco com a porca acostumada com o porco acostumado com a porca, tudo era uma porcaria, e ali, mas estava tudo bem. Aí entra, e eu fico pensando, meu Deus, o quanto às vezes uma pessoa sofre, o quanto uma pessoa hoje é destruída, ao ficar possuída por... E não é como foi falado. Entrou um, vem também o outro. Porque como que entra, por exemplo, um determinado espírito, um espírito de alcoolismo, bebida, droga, junto com ele vem outros. Junto com ele vem outros. Não é? Não se faz uma coisa sem a outra. Uma coisa tem que estar junto com a outra. Por exemplo, política, político. Um espírito, tem que ter um espírito para político. Aí o político, qual o político que não mente? Aí o espírito, pô, não, você quer ser político? Então eu tenho que chamar. É. O mentiroso, né, o ladrão, o arrogante, o vaidoso, o prepotente, o egoísta. Aí tem que chamar tudo aqui para poder formar um político. Não? Pois é. Aí não, eu quero o espírito de vereador. Eu quero o espírito de deputado estadual. O espírito de deputado federal. Cada um tem. Para deputado estadual tem que chamar mais esse, mais esse, mais aquilo. Qual é o preço? A pessoa, quem vai pagar o preço? É a pessoa. Quem vai pagar o preço? É a pessoa. Você quer ser deputado? Quer. Pronto. O Vitor está falando, quer ser dono de empresa? Você quer ser rico? É. Você quer ser rico? Você quer ser isso, aquilo? Quero. Então tá, cara. Então tá aqui, ó. Vamos abrir a porta aqui do... Aí vem. Entrou em você. Dali para frente, você tem tudo para ser rico. E vai ser rico. E vai ser rico. Porque os espíritos vão... Por isso que eu falei, o de feiura. Você quer ser feio? Tá. Você quer ser bonito? Ué, o Michael Jackson... Você acha que não entrou ali? Mas junto com aqueles não entraram? E não arrebentou com a vida do pobre coitado? Não estragou com a vida do pobre homem? Então, num determinado dia, numa determinada hora, num determinado dia, a sua vida pode tomar um rumo completamente diferente. Você fala assim, meu Deus, foi aquele dia, foi aquela hora. E não me sai da cabeça, um dia na minha vida, não me sai da cabeça. Sempre eu lembro desse dia. E esse dia foi um dia que alguma coisa aconteceu no mundo espiritual e eu estava ali feito besta. Dei lugar, você deu lugar, você estava na hora, você estava no momento, você estava peito aberto. Eu estava naquele lugar, naquela hora, que eu não deveria estar lá. Eu estava. O que aconteceu? Abriram a porta lá e os bichos. é um dia assim, eu tenho para mim que aquele dia me causou isso. Foi aquele dia. Né? Vocês estão entendendo o que, que é espírito? Vocês estão entendendo o que, que é a nossa luta? Você pode observar agora que a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra que pode ser. Pode ser. E isso é que causa tudo isso. Que tem levado a humanidade, tem levado o homem a ter dificuldade para viver hoje. E eu não tenho dúvida que a dificuldade que nós sentimos hoje para viver é consequência de essa carga pesada que tem. Bem-vindo. Aí você está ali dando bobeira. E a legião está aí caçando um porco para entrar, encontra a gente. Até um animal serve. Agora, interessante, que entrar num animal, o animal não suporta. Bom, mas tudo começou aonde? Por um espírito, por um homem, entrou um espírito, que foi o espírito de desobediência. Que veio aí o pecado. Pelo espírito de desobediência entrou o pecado. Né? Entrou o pecado. Então, aqui seria a lei. A lei. Ó. Artigo 1, 2, 3, 4, parágrafo 1º, parágrafo 2º, etc. Tal. Nesse artigo tem o parágrafo para cada artigo, né, é uma coisa, e cada parágrafo é outra coisa, e assim vem. Aqui é a lei. Não é assim? Então, se você desobedece o primeiro, você... Qual foi o pecado? A transgressão dessa lei. Em consequência, né? Você desobedeceu esse? Essa aqui? O que que impedia que esses espíritos estivessem em mim? Se eu obedecesse a Deus. Olha aí que coisa mais interessante. Presta atenção aqui, queridos irmãos, casa espiritual. Né? Se nós obedecêssemos o artigo 1º da lei, nós ficaríamos livres. Então, o que é o pecado? A desobediência do artigo 1º. Aí vem a desobediência do artigo 2º. Pronto. A sua situação, a nossa situação... não vai se agravando na medida em que nós vamos transgredindo a lei. A nossa situação não vai piorando cada vez mais na medida em que nós vamos transgredindo a lei. Olha para você ver onde é que o diabo nos colocou. Bastou isso aqui, ó. Esse espírito aqui resiste a Deus. O espírito de desobediência, ele resiste a Deus. Ele resiste a Deus. Né? Agora, tirar o pecado do mundo. Olha aí, você vê. Deus então pegou a pessoa, pegou aquele endemoniado de Gadareno, pegou. Deus pega a pessoa totalmente, você concorda? Em que situação Deus pega a pessoa? É. Cheia de defeitos, cheia de defeitos. Ele desobedece o artigo 1º, 5º e o 6º, já é o suficiente para trazer com ele aqueles outros espíritos. Até mesmo, às vezes, até da família. Da família. Que te obriga, às vezes, a aceitar determinadas coisas que já vem com você. Você já nasceu ali. É, você nasceu naquele ambiente. Você nasceu naquele ambiente. Os espíritos que estão ali naquele ambiente vão ficar onde? Aí a criancinha vai crescendo ali naquele... E ela alimenta. Porque na medida que você vai alimentando, aceitando o comportamento do seu pai... Você vai aceitando o comportamento da sua mãe, você vai aceitando o comportamento do ambiente que está no seu meio. Todos aqueles espíritos que estão ali, que produz aquele ambiente, eles vão ocupando aquelas pessoas que estão ali. Que eles chamam assim de espírito familiar, né? É. Vocês concordam? E aí a gente às vezes percebe assim, nossa, mas o pai era desse jeito, o filho era desse jeito, e vem passando, porque o espírito que está num também vai estar no outro. Amém? Deu para entender isso aqui? A situação nossa vai se tornando cada vez pior. Bom, aí você se converte. Você converte. Né? Quando você converte, você vem para Deus. O copo, qual a situação da água do copo? A Lucilda está falando aqui. Qual a situação da água do corpo, Lucilda? Qual a situação desse corpo? Né? A água está suja, imunda, lama. Por quê? Porque quando a gente fala assim, Deus me tirou do lamaçal. Né? A gente canta, a gente fala e tal, só que a gente não tem o entendimento direito. O que significa? Deus me tirou do lamaçal. É isso que é. A situação sua é gravíssima. É gravíssima. A situação sua é grave. Se você não arrumar uma manada de porcos para te ajudar, a sua situação pode ser grave. Vocês concordam? Você pode até na sua oração você falar, Senhor, ajeita uma boiada, um trem aí, né? Que quebra meu galho. Então, aí o que Deus vai fazer? Tirar o pecado desse copo sem estragar o copo. Oh, mas como isso é bonito. Quando você entende a coisa, você vê que coisa bonita. Deus vai purificar, tirar o pecado, tirar a sujeira daqui de dentro, sem jogar o copo. Porque o ideal seria o quê? Joga essa porcaria fora. Não tem jeito isso aqui, ó. Você olha assim e você fala, não tem jeito não. Tem jeito não. Você não olha de vez em quando para uma pessoa, você olha assim, foi esse aí, não tem jeito. É. Não tem jeito. Você pensa assim, aquilo não tem jeito, não tem solução. Mas para Deus tem solução. Para Deus tem solução. Se você tiver... Porque o Espírito de Deus, ele é maior do que esse aqui. Esse Espírito aqui, ele é violento. Mas o Espírito de Deus é maior. Porque Deus pode fazer uma pessoa desobediente se tornar obediente. Então a salvação nossa não é mudar esse Espírito, nos tornarmos obedientes a Deus, confiarmos em Deus, deixar que Deus nos mostre o que fazer, que Deus nos ensine o que fazer. Então, a salvação nossa, a gente está transgredindo todos esses artigos. Deus vai tirar o pecado do mundo, ele vai limpar a água. Então ele vem, é aquela história que eu já expliquei para muita gente. Aí vai botando água limpa, vai pondo água limpa, vai pondo água limpa, a água suja vai sair. Quer dizer, Deus começa a falar para você, ele vai ensinar você a obedecer. O que que ele vai ensinar para nós? Ele vai ensinar para nós a lei de Deus. Na verdade, nós vamos cumprir a lei. Na verdade, o que Deus vai fazer com você é ensinar a lei. A sua situação está naquela, porque algum desses artigos a gente está pecando. Você acha que aquilo não está te fazendo mal. Você pensa que aquilo não te faz mal. Te faz mal, sim. Por mais simples que seja, o aperfeiçoamento do homem seria a obediência total a Deus. O aperfeiçoamento do homem, a santificação, seria a obediência total a Deus. Você é capaz de obedecer a Deus simplesmente olhando na Bíblia ou procurando o que? Não, você não seria capaz. Então, o Cordeiro de Deus, o Espírito Santo, o Espírito, ele vai entrar em você. E na medida que ele entra em você, ele vai empurrando. Amém? Você imagina uma casa onde tem muitos quartos, salas, cômodos. A luz vai entrando e vai empurrando as trevas para fora. Então, deixa a luz do céu entrar. A gente canta, né? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz entrar na sua vida. Deixa Deus entrar na sua vida, empurrar as trevas para fora. Essas trevas são esses espíritos. As trevas são esses espíritos. E eles estão aonde? E sabe por que a sua vida, às vezes, a sua vida, às vezes, é difícil? Às vezes não é, né? Acho que não tem ninguém que não tem uma rebarbinha, não tem não? Acho que não tem ninguém com a água totalmente limpa. Mas Deus é poderoso para nos purificar de todo pecado, de todo pecado. e voltar à água que limpa. De tal maneira que fique, o que, que ficou, o que, Jesus Cristo, ele tinha água limpa. O segredo, obedeceu a Deus 100%. Ele obedeceu a Deus 100%. A água não sujou. Não teve um pecado. Não teve um pecado. Jesus Cristo não teve um pecado. Obediência total. Obediência total. Não teve um pecado, não transgrediu nada. A água permaneceu limpa até o fim. Se nós quisermos, nós podemos chegar também a esse ponto? Pode. Por isso que Deus, o Espírito dele, pode te ajudar. O Espírito dele pode te ajudar. Você pode pedir, Senhor, como que o Senhor fez? Como que o Senhor fez? Tem dia que você fica triste, você percebe logo que você pecou. Você não foi capaz de fazer. E aquilo, vamos dizer assim, sujou, né? A vontade de Deus é o aperfeiçoamento do homem, a santificação do homem, tirar o pecado do homem. Amém, gente? Deu para entender? Clareou um pouco? Então você pode, você mesmo, orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Vigia você mesmo, observa você mesmo. Se você, Jesus fala, quando você vê o sol esquentar, você imagina. Quando você vê o sol sumir, está vindo a noite. Quando você vê armar chuva de lá, está vindo chuva. Se você mesmo vigiar, você vai observar que alguma coisa vai... Chega uma pessoa e te chama. Ó, convidar você para isso, para isso. Para, pensa nas consequências. Eu preciso ir lá. Quais os espíritos que eu vou precisar? A hora que eu estiver lá, quais os espíritos que eu vou usar? Quando eu voltar de lá, quais os espíritos que eu vou trazer? Se você achar que convém, vai. Se você achar que não convém, não vai. Ou não é assim, gente? Efésios capítulo 2, versículo 2.
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Isso é um problema, né? Fazendo a vontade da carne e não a vontade de Deus. Eu não quero saber da vontade de Deus. Eu não quero saber da lei de Deus. Eu não quero saber o que, que Deus pensa. Eu faço o que eu quero. Eu não quero saber o que, que Deus pensa. Não tem nada a ver com Deus. Eu faço o que eu quero. Esse espírito, ele está no mundo. Esse espírito, ele está onde? Ele opera. Atua todo mundo. Efésios 5, 6.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Amém. Repete.
Ninguém vos engane com palavras vãs.
Ninguém o quê?
Vos engane.
Com?
Palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então, alguém às vezes vem e fala uma coisa para você. Esse alguém que veio e falou essa coisa para você é um espírito desobediente. Você aceita a opinião dele e acaba também fazendo. Vai não, bobo. Vai não. Concorda? Não aceita não. Faz isso, faz aquilo. Tá, não é bem assim. Pá, pá, pá. E aí vem a ira de Deus sobre você e as consequências também. Amém? Primeira João 3, 4. Até 8. 1 João 3, 4 até 8.
Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade.
Espera só um minutinho. Todo mundo já abriu em 1 João 3, 4, porque você também vai ler aí. Você vai ler aí. É bom você ler. Ela vai ler, ela vai falar, mas você também está lendo, olhando, observando. Tá? Vai lá, lê.
Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados.
Tem uma outra tradução que diz que o pecado... Onde é que está aí? Alguém que tem assim, a tradução. Acorda, gente. Vai lá.
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
É o que nós estamos falando aqui. O que é o pecado? É isso aqui, ó. A desobediência te leva a transgredir aquilo, a lei. Então, presta atenção. Você está transgredindo a lei? Então, você está pecando. Não interessa, gente. Não interessa se é pouco, se é muito, se é o artigo primeiro, o nono, o décimo. Engraçado. Interessante o detalhe aqui. Se você peca contra o artigo primeiro, você transgrediu a lei. Se você pecar contra o artigo 50, você obedece o 1, 2, 3, tal, 49. 50 você peca. Você não transgrediu a lei? Não interessa se... Você pode fazer como Jesus falou, o homem falou, eu faço isso, 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 isso. Ele falou, então, vende tudo e dá para os pobres. Não, esse artigo não dou conta. Aí você vai bem no artigo, pá, 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 mas esse artigo eu não dou conta. Você está pecando. Está pecando ou não está pecando? Atenção, todo mundo. Está pecando ou não está pecando? Pronto. Então você já pode até chamar a esposa. Amor, vamos pecar? Vamos. Então pronto. Ou então você fala, você chama a sua companheira, seu companheiro. Vamos ali pecar? Vamos. Então pronto. Você já sabe que está pecando. Então o pecado é... Muita gente fala, mas eu vivo sob a graça. Né? Eu estou debaixo da graça. E está pecando. Né? Ele está debaixo da graça, mas... pecando. Então não é graça. A liberdade, Deus nos deu a liberdade, não foi para pecar. A graça é a liberdade. Eu não estou debaixo da lei, mas eu estou, a graça é a liberdade que Deus me dá. Eu sei que isso aqui, eu sei que o artigo fulano aqui está difícil, me pega. Eu estou aqui, mas eu reconheço. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra o pecado. Quem vai me ajudar? Deus. Quem vai me ajudar? O Espírito de Deus. Senhor, me dá força. Senhor, me dá, me renova a minha fé. Eu tenho consciência de que esse pecado eu não estou conseguindo, eu estou achando difícil. Vender tudo e dar para os pobres. É pecado? Não vender tudo e dar para os pobres. É pecado? É. É pecado, sim. Agora, ignorar é o ideal? Não. Não é o ignorar. Né? Então, tem muita coisa na nossa vida que é pecado, sim, ué. Tem muita coisa que é pecado. Agora ignora aquilo? Não, não é ignorar. É lutar contra o pecado. Você tem consciência que aquilo está transgredindo a lei, está desobedecendo a Deus. Amém? Continua lendo aí, filho. Eu falei até o 8, né?
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Pronto. Depois dá uma lida nessa... parte aí, que vocês viram, dá uma lida depois, para você entender que é uma luta constante. Às vezes, por quê? Você vê, às vezes, por que que a gente chega e não consegue uma reunião? Por que que nós chegamos e não conseguimos uma reunião? Por que que às vezes nós vamos reunir e a reunião é difícil? Nós temos dificuldade enorme para... Aí reúne as pessoas. E aí as pessoas, não é boa a reunião. Claro que ela não pode ser boa. A reunião não pode ser uma reunião gostosa, leve, com a presença de Deus. Não, não pode ser, ué. Como é que pode ser? Seria... Concordo? Bem que a gente gostaria. Aí a responsabilidade, então, é de cada pessoa. Se nós quisermos uma reunião boa, se nós quisermos uma presença suave, o derramar do Espírito, etc. Se nós quisermos, cada pessoa vai ter que ajudar, né? Cada pessoa vai ter que ajudar. Porque quando reúne, é a reunião dos santos, não é uma reunião dos demônios, né? É a reunião dos santos, dos justos, é a reunião da igreja, é a reunião do povo de Deus. É o povo de Deus que reuniu. Vamos nós à casa do Senhor, vamos nós, né, para que Ele nos ensine, para que Ele nos fale. Então, nós precisamos ter consciência disso. Ter consciência disso. Amém? Ai, não é... Né? Amém. Alguma observação? Você vai, agora você vai abaixar a cabeça e não vai falar nada, né? Você não vai falar nada. Ou vai falar alguma coisa? Ou vai me ajudar? Ninguém vai falar nada. Nada? Ou você, ninguém vai falar nada? Nem que é verdade ou que é mentira? Nós podemos ter uma reunião boa, agradável, tranquila, em paz? Podemos? Na situação em que nós estamos? Se aquele que está pecando, continua pecando. Se aquele que está transgredindo, continua transgredindo. Não está, pelo menos, o que Deus espera de nós, o que Deus está esperando de nós, que pelo menos nós, o que Deus espera de nós, que pelo menos nós estejamos lutando, se esforçando, porque se Deus vê o seu esforço, se Deus perceber, Senhor, eu estou indo lá, a legião vai comigo, amém? Eu estou levando a legião, ela não me larga, eu estou indo, mas o Senhor tem misericórdia, o Senhor, tá, me ajuda, eu estou indo, mas que o Senhor tenha misericórdia, não, que eu não contribua para que a gente tenha uma reunião difícil, etc, tal, que eu não prejudique lá ninguém, etc, tal. Eu não digo legião, mas por menor que seja, prejudica. Mas se nós entrarmos, se nós quisermos lutar, nós quisermos pelejar, nós quisermos, podemos ajudar. Podemos, com esse pensamento, nós podemos ter, pensar, meu Deus, vamos, né, vamos à casa de Deus. Sabe onde é que eu vou? Eu vou à casa de Deus. A igreja é a casa, não é o templo, não é a cooperativa. Somos nós. Nós, quando nós reunimos, nós somos a casa de Deus. É a reunião dos santos, né? A comunhão dos santos, a comunhão dos santos. Os santos se reuniram aqui neste lugar. Poderia ser em outro lugar, mas os santos se reuniram aqui neste lugar para louvar a Deus. Aí, por isso é que ontem nós falamos questão da adoração. Foi para adorar. Claro. Para louvar a Deus, para agradecer a Deus o que Deus tem feito por você. Sabe por que, que não, a nossa situação não é pior? Sabe por que, que a nossa situação não é pior? Por causa da misericórdia de Deus. Porque, sabe, o empenho, a oração, a luta que você faz. É por isso que a situação sua não é pior. Porque se Deus largar de mão da gente, se Deus soltar, vive um desastre. Amém? Então a nossa situação não é pior porque Deus tem. Ou não é assim, gente? Amém? Pronto. Já que ninguém vai falar nada. Vamos pedir os menininhos na tarde para falar. Alguma observação? Quem? Ah, pergunta do Lucas. Desculpa, Lu. Não, pergunta, Lu, dá para o Lucas. Você ainda lembra dela ainda, Lu? Lembra? Não, então lembra. Pode perguntar, Lu. Pode perguntar.
Eu prefiro até comentar a reunião do que fazer a pergunta, porque eu achei muito proveitosa a reunião. Realmente eu concordo 100% com o que o senhor nos ensinou em relação dos espíritos, porque se a gente tiver consciência disso que nós aprendemos hoje, nós vamos pelejar. Senhor, tem misericórdia. Né? Eu não quero ser desobediente ao senhor, pelo contrário, eu quero obedecer ao Senhor para que eu possa cumprir a lei. E nas dificuldades até que a gente encontra, assim, eu não sou capaz de deixar de fazer isso.
Amém.
Mas se o Senhor, sendo Deus, falou que vai me capacitar, me dar do teu Espírito, que é maior que o da desobediência, vai me tornar capaz de ser. Então, eu acredito 100% no que foi falado. E quero também cumprir a lei. E sei que se eu pedir do Espírito de Deus, sabendo que tem os outros Espíritos que estão morando, morando em mim, mas eu não quero eles aqui. Então, vou pedir, né, insistir na luta, até mesmo para que a gente, igual ontem falou, apresente um louvor a Deus, uma adoração a Deus. E eu quero continuar nessa luta. Amém.
Amém. À noite a gente começa a reunião à noite. Normalmente a gente dá sequência, né, àquilo que Deus está falando conosco. Começou ontem, quando falou, né, a respeito do pecado, porque é uma coisa assim que muita gente ainda, muita gente não, talvez de um modo geral, né? Ninguém ainda entende direito o que é espírito, ninguém entende direito o que é pecado. Às vezes a pessoa fica perguntando, será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Toda desobediência a Deus é pecado. Toda transgressão da lei é pecado. E a vontade de Deus é tirar o pecado. E ele é poderoso para tirar os nossos pecados. Por mais vermelho, carmesim, por mais que seja o pecado, ele é poderoso. Não fala? Para tirar o nosso pecado? Bom, agora, o que que Deus abomina? O que que Deus não gosta? O que que Deus... É a soberba. É a vaidade, é o orgulho, é de achar que não tem pecado e achar que não precisa e achar que é suficiente, na verdade, nós não somos suficientes. Vocês estão entendendo hoje? Hoje eu creio que vocês entenderam que nós não somos suficientes. Jesus fala, sem mim, vocês não vão conseguir, não. Se você não se humilhar, se você não pedir ajuda, se você não, não sem mim, você não consegue, não. Deus fala para você assim, ó, eu conheço esse espírito, eu conheço esse espírito aí, ele é violento. Sem mim, você não consegue, não. Bem, tem que invocar o Senhor, por isso é que nós temos que invocar, pedir ajuda para Deus, porque sem Deus, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e terminarmos? Amém, Jesus. Pai nosso, a hora que você faz a oração, você diz, Pai nosso que está nos céus. É a pessoa que está no mundo espiritual que pode te ajudar.